Agora são 9h35. Hoje não é dia de CBN Inovação, mas a gente vai falar sobre um assunto que nós trazemos sempre quando falamos em inovação, porém, que é necessário falar quando a gente fala em gestão, quando a gente fala em empresas, em grupos, porque não dá mais para fugir desse tema. A gente vai falar sobre inteligência artificial, porém com outro viés, focando na liderança. Qual é o maior desafio dos CEOs, dos gerentes, dos diretores, quando a gente fala com uma geração que não domina essa tecnologia? Para as novas gerações, parece que elas nasceram ou começaram sua trajetória profissional quase que junto com essa expansão gigantesca da IA que nós vivemos nos últimos tempos. Porém, quem já está no mercado há mais tempo não tem todo esse conhecimento tão espontâneo, digamos assim, e é necessário ter um tempo a mais para se adequar, para interagir melhor com essa nova tecnologia e, às vezes, com as demandas que a gente tem no dia a dia. Isso não é uma tarefa tão simples assim. Como é que a gente lida com essas gerações diferentes, com a expansão da IA, com a necessidade de ter todo mundo pronto para lidar com ela e sabendo que, às vezes, o tempo é curto para fazer essa capacitação? Para a gente entender melhor esse cenário, a gente está ao vivo agora com o Jorge Matos, que é mestre em gestão de negócios pela FGV, também especialista em desenvolvimento humano, e está com essa informação porque essa é uma demanda que existe em muitas empresas de muitos setores, né, Jorge? Bom dia.
Bom dia, Brenda, com certeza. No fundo, a gente está vivendo uma grande dificuldade, porque é algo absolutamente, da forma que está se apresentando, absolutamente novo. Né?
E essa novidade causa estranheza em alguns e causa também um senso de urgência muito grande, principalmente em quem vê essa expansão acontecendo, o concorrente já está usando, será que eu estou tirando todo esse proveito na minha empresa? Porém, eu tenho que lidar com pessoas. Como é que eu concilio tudo isso?
Olha, eu acho que você colocou exatamente uma questão extremamente importante, porque a questão central do líder sempre foi, e será, e continuará sendo, né, a questão do lidar com as pessoas. O líder, no fundo, ele não conhece a si, né? Ou seja, ele não conhece a si mesmo e tem muita dificuldade de conhecer o seu liderado. E aí você tem um fato novo, que é a questão o desafio novo, que é a questão da inteligência artificial. Que veja, o líder também não conhece sobre a inteligência artificial, então ele está, eu diria que todos nós estamos num processo de letramento, né, digital. Muito poucas pessoas estariam, vamos chamar, numa fase de fluência digital. Então, todos nós estamos num processo de letramento digital, seja os líderes, seja os liderados. Então, no fundo, se já tínhamos todos um grande desafio, esse desafio só aumentou.
E a gente tem, né, eu falei aqui das gerações que já estavam no mercado antes da IA e que de repente podem ter alguma dificuldade a mais, mas nós temos um outro ponto, as gerações que estão chegando e que estão recém-formadas, as universidades, as faculdades já estão dando a devida atenção em sua grade curricular para essa questão da inteligência artificial ou ainda não? Essa galera que está chegando nova no mercado e acabou de sair dos bancos da universidade, elas já estão prontas ou realmente quem está se destacando é quem está indo em busca por conta própria?
Olha, a educação no Brasil, ela está parada, eu diria que pelo menos há algumas décadas, né? Tudo que está sendo ensinado, ou grande parte do que está sendo ensinado, ela tem pelo menos duas ou três décadas, ou quatro décadas de distância, né? Um gap enorme. E o pior, no fundo, continua se entregando conhecimentos, ou seja, se entregando somente uma cognição, e a cognição em si, ela não tem nenhuma função. Eu costumo fazer uma seguinte analogia: o conhecimento, pelo conhecimento, ela não tem nenhuma função. Então, imagine que um prego sem uma parede, sem uma madeira, ele não tem função. Um prego, ele só tem função se ele tiver uma madeira, uma parede onde ele possa se fixar. Então, o conhecimento, ele precisa de dois elementos fundamentais. Ele precisa dos comportamentos, que não são vistos ainda pelas universidades, e ele precisa de práticas. Então, só o conhecimento alinhado aos comportamentos e alinhadas às práticas, é que ele vai resultar no, no, na efetiva geração de resultados. E o que acontece é que os profissionais hoje, eles são contratados por um pseudo-conhecimento, pela existência de um pseudo-conhecimento, mas absolutamente não entregam absolutamente nenhum resultado e, consequentemente, eles não permanecem nas organizações. É isso que termina acontecendo hoje na prática. Então, as universidades vão ter que se repensar na sua totalidade, porque elas estão. Existe um contrato assim, tácito. Eu finjo que ensino, você finge que aprende e é isso. Assim, só para mostrar dados concretos, a produtividade do Brasil hoje é exatamente igual à de 1950, ou seja, a gente está paralisado na década de 50.
E como é que a gente fecha essa lacuna, né? Porque tem um gap aí de algo que precisa ser preenchido, de algo que já está acontecendo, que vai se acelerar muito rapidamente. A gente não está nem falando de daqui a alguns anos, a gente está falando de daqui a alguns meses, porque toda essa transformação, quando a gente fala em tecnologia, é muito rápida. Então, como é que eu fecho essa lacuna que existe entre as minhas novas contratações, que às vezes dizem, olha, eu realmente entendo disso, mas na hora do vamos ver, a hora que precisa aplicar o conhecimento, eu vejo que não acontece dessa maneira. A equipe que eu já tenho e que ainda está ali se esforçando para isso, né? De repente usando um tempo extra para pesquisar sobre, para trazer alguma inovação, e essa urgência em usá-la, né? Então, tanto as novas gerações, como você disse, que estão vindo com uma grade que às vezes contempla, mas que na prática pode não ser tão adequada esse uso, as antigas gerações que estão vivendo essa transformação e a minha necessidade de colocar a inteligência artificial para funcionar rodando no que for possível no meu negócio. O que que eu faço com tudo isso?
Então eu vejo o seguinte, as lacunas elas não estão sendo fechadas em hipótese nenhuma no macro, né? Ou seja, num projeto nacional as lacunas não são fechadas no macro, elas estão sendo fechadas no micro, ou seja, empresa por empresa estão buscando capacitar os seus líderes. Então aquelas empresas que capacitam de fato os seus líderes, e esses líderes efetivamente capacitados, que criam, vamos chamar, espaços de aprendizados, as famosas, vamos chamar, universidades corporativas, que fazem seleções com processos bem estruturados, com pessoas que tenham uma adequação cognitiva, uma adequação comportamental, que tenham um espaço de prática, que formam as melhores pessoas, que tenham um processo de monitoramento adequado. Então, assim, a equação ela está sendo fechada no micro, não no macro. Então, no fundo, no fundo, no fundo, no Brasil, as empresas, no fundo, esqueceram, vamos chamar, de um plano de governo, porque se for esperar pelo plano governamental, ela não existe, e cada uma tem que cuidar de si. Então, as que têm tido, vamos chamar, tomado essa liderança desse processo, elas conseguem avançar. As que não conseguem tomar essa decisão e construir esse processo de maneira estruturada, elas não conseguem.
E aí eu tenho então alguns caminhos, né? Um deles talvez seja investir em buscar essa própria capacitação, trazer cursos para dentro da minha empresa, ou então incentivar que essa IA seja usada e dar um tempo ali para o meu colaborador treinar dentro do horário dele de trabalho. O que funciona mais? Ou o que funciona melhor? Ou cada empresa funciona de um jeito? Para quem está ouvindo a gente agora e de repente fala, tá, mas eu tenho tempo hábil, eu posso parar uma operação que está em curso para oferecer essa formação, eu vou ganhar com isso, né? Vale a pena eu fazer esse investimento? Porque quando a gente fala em tempo de equipe trabalhando em algo, a gente está falando em tempo de produtividade, né? Então é necessário ponderar se esse é um bom investimento ou não. Vale a pena fazer esse investimento?
Olha, essa pergunta ela é muito interessante, é o seguinte, porque a pergunta quanto custa a ignorância, né? O preço da ignorância ela é N vezes maior do que o custo do aprendizado. Então, assim, sempre a capacitação ela vale a pena. E se você pensar bem, a maioria dos programas, tirando exceções, elas são programas de curta duração e elas têm que ser sempre muito estruturadas da seguinte maneira. Deveriam ser construídas em cima de eu tenho um determinado problema, eu vou buscar as cognições necessárias para aquilo. A partir desse momento, eu tenho os aprendizados, eu coloco na prática e faço as melhorias, né? Então, e vou viver nesse processo de maneira contínua, né? Então, eu identifico um problema, busco os aprendizados, coloco na prática e vou fazendo um processo de maneira contínua. Então, dentro dessa perspectiva, não deveria existir, inclusive daqui para frente, mais essa coisa, vamos chamar, antiga, de um indivíduo entrar dentro de uma sala de aula e passar lá semana, meses, porque o processo não acontece dessa maneira, né? Então, as formações, existem formações que exigem esse tipo de processo, mas a maioria não requer. Então, é um processo de micro-learning, mas ele tem que ser um lifelong learning, contínuo, ou seja, você vai ter mais ou menos intensidade ao longo do processo de aprendizado, mas eu insisto, ele tem que contemplar espaços de conhecimento, ele tem que estar alinhado ao seu comportamento e ele tem que estar alinhado para uma prática contínua. Eu tenho que aprender aquilo que tem a ver com a minha natureza e tenho que colocar na prática. E por que tem a ver com a minha natureza? Porque, veja, quando eu gosto de alguma coisa que tem a ver com o meu perfil comportamental, eu tendo a estudar mais e praticar mais. E eu vou me oxigenando e vou crescendo e vou avançando. Quando eu faço alguma coisa contrário à minha natureza, eu faço isso ou pela obrigatoriedade, porque eu não tenho como fazer, ou simplesmente não faço. E quando eu faço pela obrigatoriedade, eu estou no fundo me intoxicando. Eu posso fazer até no curto e no médio prazo, mas no longo prazo vai gerar doença e eu vou me marginalizar para o processo. Então, executar a atividade de acordo com a sua natureza é absolutamente fundamental, porque ela gera um processo sustentável e oxigenável e saudável no médio e longo prazo.
Acho que vale a gente destacar também um ponto, né, que se eu estou cobrando que a minha equipe saiba utilizar, nada melhor do que dar esse exemplo, né? Do que o próprio líder parar e entender melhor isso e conhecer ferramentas e compartilhar esse conhecimento, porque há sim a possibilidade de fazer uma parceria, de repente, com uma instituição de ensino especializada ou com uma plataforma que ofereça cursos na área e estimular a minha equipe a aprender. Porém, se eu não tenho esse conhecimento e não me policio, não separo um tempo para priorizar isso, dá a impressão de que nem é tão importante assim, né? Então, a gente sempre fala e ouve que o exemplo arrasta, se o líder realmente prioriza isso e mostra como no dia a dia esse investimento, né, em saber mais, em conhecer mais, pode facilitar as tarefas, isso com certeza vai causar um impacto no time inteiro, né?
Olha, eu acho que o líder, o formato primário de um líder é de dar o exemplo, né? Então, ele simplesmente falar, o líder verborrágico, ou manda quem pode, obedece quem precisa, esse negócio absolutamente já era, né? O líder capataz, ele já era. Ele tem que efetivamente dar o exemplo e a partir do exemplo, né, é que as coisas acontecem, ou seja, você faz a coisa e na medida que você faz, as pessoas vão tender a te acompanhar. Essa seguramente é a melhor forma da coisa acontecer. E aí, veja, tanto esse letramento digital, o líder precisa passar por isso, precisa começar a utilizar a as tecnologias da informação, a inteligência artificial, e levar o seu time, conduzir o seu time no processo. E veja, a questão da inteligência artificial já deixou de ser há muito tempo algo do analista, do programador, do cientista, do engenheiro, né? Ela é muito mais uma questão do líder do que qualquer outro profissional da organização.
É isso, acho que para a gente fechar o nosso papo, eu vou pedir para você deixar um recado, tanto para o líder que nos ouviu agora, então quais são os pontos principais que ele deve focar, se ele realmente está com pressa em usar IA, mas está pegando aí, de repente, o pessoal que entrou no mercado agora e que não está tão preparado, ou a própria equipe está com dificuldade por falta de tempo ou por falta de investimento em aprender essas novas tecnologias e usos que podem acelerar e muito o desenvolvimento das empresas, e também para o liderado, né? De repente, aquela pessoa que está ouvindo a gente agora e que está sentindo essa falta. Olha, na minha formação, eu achei que eu ia ver mais sobre isso, não vi. Ou então, todo esse meu tempo de casa já está defasado quase, porque as coisas estão mudando muito rápido, o que que eu faço? Então, eu queria que você desse uma resumida nesses dois pontos, falando tanto para o líder, quanto para o liderado, quanto a necessidade de se adequar a esse mercado que está mudando tão rápido.
Tá. Veja, eu acho que quanto mais as coisas no ambiente externo mudam aceleradamente, mais a gente deveria estar centrado, se conhecendo profundamente. E por incrível que pareça, Brenda, a competência mais importante desde sempre é o autoconhecimento, né? E as pessoas, frequentemente e a cada dia mais, olham muito mais ao seu redor e agora especialmente para as telas, né? Seja do celular, seja do computador, elas estão muito mais olhando para o externo do que olhando para internamente. Então, eu diria o seguinte, busque ferramentas que identifiquem a sua natureza comportamental, olhe para dentro de si. Dizem que a gente tem dois olhos, né? A gente de fato tem dois olhos, né, que olham para fora, mas a gente tem um terceiro olho que está dentro, aqui no meio da nossa testa, que deveria nos ajudar a olhar para dentro da gente. Identifique quem são as suas competências, busque responder três grandes questões. Quem você é de verdade? Qual é a sua natureza, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, né? Que contexto de mundo você vive e qual é a sua visão de futuro? Se você consegue responder, tanto para o líder quanto para os liderados, se você consegue responder essas três grandes questões, eu diria que você tem uma chance muito grande de construir uma jornada com uma certa tranquilidade, independente, vamos chamar, dos ventos ou dos tsunamis, tipo a inteligência artificial, que passam pela sua frente.
É isso, o mercado não vai parar de mudar, essas mudanças vão ficar cada vez mais rápidas, e essa necessidade de adequação, ela também é permanente, certo?
Perfeito, Brenda, perfeito.
Jorge, obrigada pela sua participação conosco essa manhã.
Prazer, Brenda. Sucesso para você e para o seu público.
Nós conversamos com o Jorge Matos, que é mestre em gestão de negócios pela FGV, especialista em desenvolvimento humano, CEO da eTalent, e explicou então como é que os líderes podem equilibrar a necessidade de resultados com investimento em capacitação em IA para os novos talentos, para o time que já está em operação. E se você perdeu algum trecho dessa entrevista, se você ficou com alguma dúvida, se você quer compartilhar com o pessoal do CRH, com a sua liderança, com a sua equipe, corre lá no nosso site cbnmaringa.com.br ou no nosso canal no YouTube. A entrevista está na íntegra para ouvir de novo, tirar todas as dúvidas, dar aquele empurrãozinho para quem está precisando aí se adequar a essas transformações de mercado.